Oi, aqui é a Fernanda Capovilla e a partir de agora você ouve o PerspiCast, o podcast que vai te trazer muita informação sobre ciência, saúde e meio ambiente. E hoje é dia 13 de maio de 2021. E a gente vai aqui iniciando mais um episódio do PerspiCast e o assunto de hoje, né, o tema do nosso episódio de hoje é licenciamento ambiental. Você sabe o que é licenciamento ambiental? Então, se você não sabe, fica aqui com a gente que você vai aprender um pouquinho sobre o que significa isso e quais são as atribuições aí dos órgãos que realizam esses licenciamentos. A gente começa aqui falando um pouquinho sobre a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, que traz pra gente: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, com esse artigo, a gente inicia aqui a nossa conversa. O licenciamento ambiental está totalmente relacionado às questões ambientais. Como que o humano, né? Como que nós vamos interagir com o meio? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o que as empresas podem e devem fazer para melhorar aí o seu dia a dia, vamos dizer assim, com as questões ambientais. Então, o licenciamento ambiental, ele vem de encontro para colocar regras, para colocar o que pode e o que não pode ser feito dentro da questão ambiental, né? E para iniciar, a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é a licença ambiental e o que é o licenciamento ambiental. São coisas diferentes, né? A gente ouve falar muito do licenciamento, a gente sabe que através do licenciamento a gente obtém a licença, mas o que são essas coisas? Então, o licenciamento ambiental, ele é um procedimento. O que isso significa? Ele é um ato administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos que utilizem recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou que sejam capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. E o que isso significa? Isso significa que se você tem uma empresa ou se você é pessoa física e precisa de fazer alguma obra dentro do seu terreno, da sua chácara, enfim, e que você precise aí causar algum dano, vamos chamar assim inicialmente, você precisa de passar por esse procedimento de análise para saber se o que você vai fazer, né, não vai prejudicar, e se for prejudicar, a forma que você possa fazer isso para minimizar os efeitos aí da degradação ambiental. E a licença ambiental? A licença é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas para localizar, construir, instalar, ampliar ou operar empreendimentos ou atividades que utilizem esses recursos ambientais. Então, você vai passar pelo procedimento de análise, que é o licenciamento ambiental, para obter a sua licença ambiental, que é o documento que vai te dizer o que você pode ou não fazer e se você pode fazê-lo, como fazê-lo. Então, esse é um documento extremamente importante, que é ele que vai colocar ali as regras, as medidas, as formas que você tem que fazer para que o seu empreendimento ou para que a sua ação não tenha maiores danos aí relacionados à degradação ambiental. Com isso, a gente vai explicar um pouquinho para vocês também quem é que precisa de licença ambiental. O que na minha vida eu vou fazer enquanto empreendedor, por exemplo, que eu vou precisar de ter essa licença. Então, atividades que precisam de obter o licenciamento são aquelas que vão fazer algum tipo de construção, instalação, ampliação e funcionamento de empreendimentos que são considerados efetivamente ou potencialmente poluidores. Eles vão precisar do licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, ele vai servir como instrumento preventivo nas ações de controle de poluição e degradação. E como isso funciona? Vamos lá para a prática, né? Na prática, eu vou dar um exemplo de uma marcenaria. Então, uma marcenaria, ela vai precisar de ter, né, esse documento, a licença ambiental, para que ela possa operar, para que ela possa atender os seus clientes, né? E para que ela obtenha essa licença, ela vai entrar com o pedido de licenciamento. Para isso, ela vai precisar fazer um levantamento do que ela tem dentro do seu estabelecimento, né, dentro ali da sua empresa. Quais são os equipamentos que ela utiliza, qual a matéria-prima que ela utiliza, qual vai ser o recurso utilizado para fazer, né, para atender os seus clientes através do seu serviço, quais vão ser os produtos finais que ela vai produzir ali no dia a dia, qual vai ser a geração de resíduos dela, o uso de água. Então, dentro do licenciamento ambiental, tudo isso é avaliado. Tudo isso é colocado ali na ponta do lápis, vamos dizer assim, para que o órgão ambiental competente faça análise daquilo, né? Faça análise do que ela está apresentando. E ela vai apresentar essa documentação para o órgão ambiental competente. No caso, existem dentro, né, do Sisnama, que é o Sistema Nacional aí de Meio Ambiente, existe, a gente vai poder falar da licença que é emitida a âmbito federal, no âmbito estadual e também no âmbito municipal. A minha experiência é com o estado de São Paulo, onde a gente tem o órgão ambiental fiscalizador e licenciador do estado, que é a CETESB, né, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo. Então, eu tenho a experiência que eu tenho para falar para vocês em relação ao trabalho da CETESB, a como a gente faz essas solicitações dentro do estado de São Paulo e também as prefeituras. Muitas prefeituras passaram a ter o licenciamento ambiental municipalizado. E quando a gente ouve falar de licenciamento ambiental de impacto local, a gente está ouvindo falar muito sobre licenças ambientais e o licenciamento, legislação sobre o licenciamento, aí está sendo votada, está em pauta, enfim. Mas quando a gente fala de impacto local, é aquele impacto que diz respeito ao município. Então, por exemplo, as empresas que operam dentro do município, desde que elas sejam empresas que estejam dentro de um rol de atividades que são licenciadas ali pelo município, ela vai ter que se dirigir ao município para solicitar a sua documentação. Então, no caso aí do exemplo que eu dei da marcenaria, ela vai se dirigir ao município desde que o município esteja capacitado para fazer esse atendimento do munícipe ali, do empreendedor. Ele vai dar as orientações e a empresa vai solicitar o seu documento, apresentando todas aquelas questões que eu já falei, né, sobre água, resíduos, matéria-prima, enfim. Apresentado tudo isso, o órgão ambiental, no caso a prefeitura, ela vai analisar, ela vai ver, né, o que está de acordo ali com a legislação específica do município e vai emitir a licença falando o que a pessoa pode ou não fazer dentro de seu empreendimento. No caso, a licença ambiental, ela também avalia o impacto de vizinhança, né? Qual o impacto que essa empresa vai trazer para o público ali ao redor? Ela está em uma área, né, em que ela pode estar implantada? Ela está numa área onde não vai causar nenhum tipo de indisposição com os seus vizinhos, com os moradores? Então, por isso também, a gente tem dentro do licenciamento ambiental as três licenças que são emitidas, né, que devem ser emitidas aí desde quando a empresa vai pensar em montar, né, quando ela está planejando, quando ela vai alugar ali o espaço ou vai comprar o terreno para ser implantada naquele local, ela já deve ir atrás dos órgãos competentes para pedir a sua regularização. Então, a gente vai ter aqui a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia é a licença que é concedida na fase de planejamento do empreendimento ou da atividade. Vai aprovar a localização, a concepção, né, do empreendimento, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos e exigências técnicas que deverão ser atendidas nas próximas fases. Né? E a próxima fase aí é a licença de instalação. Então, primeiramente, você vai pedir essa licença prévia para você saber se o seu empreendimento pode ser instalado naquele local. Junto com isso, o órgão ambiental, ele vai saber se você tem a autorização, por exemplo, de uso do solo, né, que assim é chamado também, ou a viabilidade de implantação para saber se aquele local pode, se aquele local, por exemplo, ele não é só uma área residencial na qual não aceitam empresas. Então, na licença prévia, a gente vai tratar de tudo isso. Se pode ou não, se aquele lugar é viável ou não e qual o tipo de impacto que vai trazer para aquela população ali. Depois disso, né, depois de obtida a licença prévia, a gente vai entrar com o pedido da licença de instalação, que é a licença que autoriza a instalação do empreendimento ou da atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas aí de controle ambiental e demais exigências técnicas necessárias. Então, por exemplo, algo bem simples e que a maioria aí dos empreendimentos tem é o compressor, né? Então, para você ter um compressor dentro da sua empresa, existem algumas regras, né? Que você tem que mantê-lo em um local isolado, colocar os pezinhos de borracha para evitar trepidação e, com isso, não atrapalhar também os seus vizinhos. Então, uma coisa muito simples que é colocada aí, né? Pontuada nesses planos, nesses programas que a empresa apresenta para o órgão licenciador, para que esse órgão licenciador coloque as regrinhas aí para que você possa estar instalando o seu empreendimento naquele local. Com isso, né, ultrapassado aí essa questão da licença de instalação, a gente vai para a licença de operação, que é quando a instalação foi considerada viável, você cumpriu aquelas exigências, então ok, você pode operar, né? Você vai receber a sua licença para efetivamente poder trabalhar de forma regular. Hoje a gente tem aí muitas multinacionais que solicitam daquelas empresas, né, para as quais elas pedem serviços, que elas tenham tudo isso regularizado. Hoje também a gente tem muitos bancos que solicitam que as empresas estejam regulares, que elas estejam aí com toda a sua parte de licenciamento ambiental ok, em dia, para poder fazer, por exemplo, um empréstimo, né, ou algo nesse sentido. Então, a licença ambiental, ela é muito importante nesse quesito de organizar o empreendimento, de estruturar ali, para que o empreendedor ele tenha da melhor forma possível o seu material, né, o seu serviço sendo prestado, né, para terceiros ali, para os seus clientes, de forma que ele esteja agindo corretamente. Além das licenças para empreendimentos, né, além das licenças que a gente tem aí para as empresas funcionarem, a gente também tem uma forma de licenciamento que é para áreas verdes, para áreas de APP, enfim. Quando a gente tem algum tipo de adutora que tem que ser colocada, ou uma ponte, uma travessia sobre um rio, né? Enfim, tudo isso o órgão ambiental também tem que aprovar essas obras. Então, obras também necessitam de licenciamento ambiental para que ela se torne o menos desgastante ali para o meio onde ela vai ser colocada, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa ponte, numa travessia. Então, para você fazer essa travessia, você também vai ter que, por exemplo, retirar algumas árvores para você implantar a sua ponte naquele local. E com isso, vai acabar tendo uma pequena devastação, um corte de alguma árvore, para que passe ali a sua travessia naquele local. E quem vai regularizar isso, quem vai falar se você pode ou não retirar, ou quem vai falar para você, ok, você está retirando uma árvore, mas você vai ter que plantar outra em outro local, você vai ter que fazer ali a compensação ambiental, é o órgão licenciador. No caso aqui, Estado de São Paulo, quem faz isso é a CETESB, né? Então, quando a gente vai implantar um condomínio ou um novo loteamento, falando aí de cidades, elas têm, né, esses novos loteamentos, esses condomínios, essas ações aí de implantação de travessias, adutoras, elas precisam de ter as licenças, as devidas licenças, para que elas possam fazer os seus planos adequadamente. Então, vamos supor que a gente vai ter a implantação de um condomínio residencial. O que o condomínio vai fazer? Inicialmente, ele vai pedir a licença, ele vai pedir para que ele possa ser implantado naquele local. Vai passar por prefeitura, vai passar por CETESB, enfim, vai passar por todos os órgãos necessários. E Para que ele faça ali a guarita dele, vamos supor, existem duas árvores naquele local onde ele vai implantar a guarita. E aí, o que ele precisa fazer? Suprimir, ele precisa retirar essas duas árvores para que faça a construção no local. A CETESB vai avaliar se aquela retirada de fato é necessária, se não existe outra forma, de repente, dele mudar um pouquinho, alguns metros, a guarita de lugar para poder pôr, não tendo outra maneira, tem que ser ali, ponto. Ela vai dar a autorização para a supressão dessas duas árvores, desde que o empreendimento, né, faça o plantio de novas árvores para compensar aquelas que estão sendo retiradas. Uma coisa que a gente percebe hoje também, né, eu tô falando aqui de condomínio, mas pode ser que você more num local e que tem muitas árvores na sua rua. Que bom, né? Antes todas as ruas fossem bastante arborizadas. Mas vamos supor que você precise retirar aquela árvore porque ela está com risco de queda. Enfim, seja qual for o motivo, né? Mas vamos supor que iniciam-se agora os períodos de chuva e tem risco de queda, o galho apodreceu, ou seja lá qual for o motivo, você não pode simplesmente ir lá e retirar essa árvore. Você tem que ter uma autorização para isso, porque existe uma legislação de proteção para essas árvores, por exemplo, dentro dos municípios. Então, você tem que consultar ali a prefeitura da sua cidade para saber qual que é o procedimento que deve ser adotado para você fazer esse pedido de supressão dessa árvore, de retirada dessa árvore. Muitas vezes a prefeitura ela vai te autorizar desde que você plante outra árvore naquele local. Então, assim, o licenciamento ambiental ele é extremamente importante para colocar regras, né, do que a gente pode, o que a gente não pode fazer. O mesmo acontece, por exemplo, para a captação de água, que é um recurso tão importante para nós. Sem o licenciamento, a captação de água pode acontecer de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, de qualquer forma, e você não tem condições, se você não tiver o licenciamento, de saber se aquilo que você está tirando é uma quantidade que não vai afetar aquela represa, por exemplo. Ah, eu vou fazer a captação de água na represa X para poder, eu tenho aqui, eu trabalho na agricultura, para poder molhar, para poder regar o meu espaço, enfim. Então, eu não sei, sem o licenciamento, se aquilo que eu estou retirando vai interferir, né, de uma forma negativa no meio ambiente futuramente. Então, as licenças ambientais, né, a outorga, no caso de uso da água, ela vai servir para falar quantos metros cúbicos podem ser retirados e em que período, para que você não tenha degradação daquela represa. Então, o licenciamento ele é importante para que as empresas possam entender qual que é o seu método de trabalho, a melhor forma de fazê-lo com o menor tipo de degradação, né? Então, o licenciamento ambiental ele vai dar todas essas orientações para o empreendimento, ele vai dar todas as orientações para um empreendimento, por exemplo, quando se diz em relação à construção, a obras civis, e ele também vai te orientar quando você precisar aí fazer a supressão de uma árvore, intervenção numa área de APP, ou uma área de APP é uma área de preservação permanente. Normalmente essas áreas elas estão alocadas aí ao redor de rios, de represas, né? E elas também merecem esse olhar diferenciado aí, esse cuidado, porque sem as áreas de mata ciliar aí, né, de APP, a gente também tem um problema com água, né? Então, uma coisa tá muito ligadinha ali à outra quando a gente fala das questões ambientais. E você fazer uma degradação, você tirar essa mata ciliar, você tirar essa área de preservação permanente ao lado de uma represa, ao lado de um rio, e não ter os devidos cuidados, não saber como fazê-lo, não ter orientação necessária, você pode estar degradando, inclusive, aquele rio. Então, tudo isso, o licenciamento ambiental, ele vai colocar pra gente como fazê-lo e a melhor forma de fazê-lo. E depois que você fez, como recompor aquele dano, vamos chamar de dano, né? É essa intervenção humana aí diante da natureza, no caso das APPs, das matas ciliares, do corte de árvores, enfim. A gente coloca aqui para vocês hoje um pouquinho do que é o licenciamento ambiental, do que são as licenças ambientais e a importância disso para a população. A importância desses métodos, desses procedimentos, para que a gente possa viver em harmonia com o meio ambiente, para que a gente possa viver aí e não devastar, né? A gente já devasta, não adianta falar que não, porque a gente já tem essa devastação. Mas para que possa ser o menor tipo de devastação possível. Então, esses documentos, eles são importantes e eles vêm de encontro aí com o momento com o qual a gente está passando, né? A gente tem muita gente fazendo coisas de forma irregular e é importantíssimo que se regularize isso. Além disso, outra coisa, fala-se muito que o licenciamento ambiental, há muita burocracia, os processos são demorados, né? Às vezes a gente tem situações de processos que se arrastam aí por 3, 5, 10 anos para que se obtenha a licença, ou se você obtém a licença rápido, né? No tempo que é colocado ali por lei, né, que seja 60, 90 dias, enfim, mas que você tem toda uma dificuldade depois de cumprir um termo que foi assinado lá no caso de uma intervenção, por exemplo, uma intervenção em área de preservação permanente, uma intervenção em APP, você vai ter que fazer depois o plantio de árvores para recompor aquela área. E às vezes esses processos, eles levam 5, 10, 15 anos. E aí fala-se muito que é muita burocracia, é muito burocratizado, mas a minha percepção quanto a isso, árvores não crescem do dia para a noite, elas precisam de ter acompanhamento, elas precisam de ter essa devida manutenção. Quando a gente faz um plantio, a gente tem que dar a devida atenção para aquela localização, para aquele lugar, para que as árvores se desenvolvam corretamente e para que aquilo se torne uma floresta e que a floresta possa fluir sozinha depois, porque a natureza sabe fazer isso sozinha, sem a intervenção do homem, né? Mas para que ela chegue nesse ponto, a gente tem que dar a devida atenção pelo período ali de pelo menos 2, 3 anos. E o que acontece? Eu vejo, né, com a minha experiência de campo nessa área, o que acontece é que muitas vezes as pessoas vão lá, elas plantam as árvores e nunca mais voltam no local. Ah, eu já cumpri, já entreguei o meu relatório de plantio, tá lindo, maravilhoso. Só que não, os relatórios, eles devem ter essa visão aí de acompanhamento, né? Existem profissionais que fazem esse tipo de acompanhamento da melhor forma possível para que essas árvores e florestas se formem num futuro mais breve possível. Então, muitas coisas precisam ser feitas nesse sentido para que tenha essa melhora. Outra coisa, na minha opinião, que poderia melhorar a questão dessa burocracia toda é os órgãos de governo olharem com maior atenção para esses profissionais que trabalham nessas áreas, para biólogos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, enfim, para todos os profissionais que trabalham nessa área, para que olhem com outros olhos, para que deem estrutura mínima para que essas pessoas trabalhem, porque muitas vezes, dentro dos órgãos ambientais, as pessoas trabalham com aquilo que ela tem e nem sempre é o suficiente para atender uma demanda tão grande que a gente tem de processos que chegam, né? Então, se o governo pudesse olhar com outros olhos para esses departamentos, que são extremamente importantes, talvez tivéssemos aí uma forma de acelerar essas análises. Não só isso, muitas prefeituras, né, de cidades menores, de cidades pequenas, às vezes nem um técnico na área ambiental ela tem. Então não adianta a gente, enquanto cidadão, cobrar enquanto o órgão ali competente não tem o profissional necessário que ele necessitaria para poder estar atendendo essa população. Então, fazer essa conversa, ter meios para que as pessoas trabalhem, isso é muito importante. E na minha opinião, isso ajudaria a fazer com que os processos acelerassem as suas análises, tendo mais técnicos competentes dentro daquela área do licenciamento e tendo meios e ferramentas para que essas pessoas possam trabalhar e atender melhor a população. Porque muitos fazem ali da maneira que podem, fazem de coração mesmo, porque muita gente que trabalha na área ambiental trabalha com coração, né? É uma área que sempre é, infelizmente, deixadinha de lado ali, né? Já tem alguns anos que a gente acompanha aí o desenvolvimento do licenciamento ambiental, que a gente acompanha as questões ambientais da nossa região e, normalmente, o meio ambiente é aquele que é deixado de lado. E é tão importante hoje no âmbito no qual nós vivemos, no qual nós convivemos aí uns com os outros. Então, desde empresários, pessoas físicas, empreendedores da área de obras civis e tudo mais, todos precisam desse serviço. Então, eu fico aqui, né, o meu recado, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho a importância do licenciamento, né, que não é só burocracia, não é só papelada, né, ele tem ali a sua função, que vocês possam olhar aí com mais carinho, vamos dizer assim, para as questões ambientais, que elas são muito importantes e esses procedimentos são de extrema importância para a nossa vida em sociedade. Então, esse é o meu recado de hoje. Né, qualquer dúvida, eu fico à disposição, podem mandar aí pelas redes sociais, vocês me encontram, né? É o @perspicast, a gente está no Twitter, no Facebook e no Instagram, pode me chamar que a gente, se tiver alguma dúvida, alguma objeção, estou aberta aí a conversas também. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente fica à disposição e até a próxima. Tchau, tchau!